Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 25. A perseverança na rejeição à sujeição ao pecado, e o anelo pela conduta segundo a justiça celestial após receber o dom da justiça. Na abordagem do capítulo anterior ou referente à primeira parte sobre a vida após o recebimento do dom da justiça, foi mencionado que a justificação provida por Deus em Cristo Jesus é única, válida para todos os tempos da vida humana e em relação à qual nada precisa ou pode ser acrescentado, a não ser aceitá-la ou recebê-la através da maneira pela qual ela nos é oferecida pelo Senhor. Em Cristo, a justificação do passado, do presente e do futuro está disponível para todo aquele que crer que Cristo é o Filho unigênito do Deus vivo que veio em carne ao mundo e que morreu por todos os pecadores para que todos também sejam justificados juntamente com Ele na sua ressurreição, aspecto que continua a ser igualmente aplicável inclusive para a justificação de uma pessoa depois que ela já recebeu a Cristo como o Senhor no coração. Entretanto, diante do fato de que Cristo já passou pela morte em favor de todas as pessoas ou já manifestou a provisão para a justificação de todos os seres humanos, e, ainda, que o indivíduo que crê na salvação do Senhor nada pode acrescentar à sua própria justificação a não ser continuar perseverando na sua fé em Deus e no dom da justiça. Ainda uma série de outras questões têm sido levantadas sobre a necessidade de uma pessoa de fato passar a viver e andar em conformidade com a justiça celestial e sobre a real necessidade dela se abster de uma vida de associação ao pecado. O fato da justificação provida por Cristo abranger aspectos do passado, do presente e do futuro de uma pessoa que ainda vive na Terra, e o fato desta justificação não requerer e nem aceitar obras humanas para que um indivíduo possa alcançá-la, mas tão somente que uma pessoa creia nela e a receba no coração. Também tem sido um motivo para gerar algumas dúvidas ou até proposições muito distorcidas sobre como uma pessoa justificada por Deus é chamada para viver e andar no mundo após a aceitação da justificação concedida pelo Senhor. Em suas diversas tentativas de ação, o mundo e os poderes das trevas primeiramente procuram atuar para que as pessoas nem venham a conhecer o fato de que Cristo morreu no lugar delas para prover-lhes a justificação eterna. Entretanto, quando este fato não pode mais ser ocultado, os poderes das trevas e o mundo que jaz maligno procuram distorcer o entendimento das pessoas sobre a justificação concedida por Deus em Cristo Jesus. Em suas proposições enganosas, quando não conseguem ocultar toda a verdade sobre um aspecto, o mundo e os poderes das trevas procuram fazer uso parcial da verdade no intento de ocultar ou omitir outras partes dela. Assim, o mundo e os poderes das trevas procuram atuar primeiramente na ocultação de que a justificação provida por Deus em Cristo é para todas as pessoas e que ela inclusive continua se estendendo sobre aqueles que já recebem o dom da justiça no coração e que, portanto, não necessitam retornar às tentativas vãs de se manterem justificados através de obras humanas. Por outro lado, porém, o mundo e os poderes das trevas procuram levar as pessoas uma linha de pensamentos em outro extremo, onde tentam levá-las a pensamentos corrompidos que enganosamente propõem que uma vez que as pessoas já têm uma provisão de justificação eterna em Cristo, elas também poderiam continuar pecando livremente sem correrem o risco de ficarem sujeitas a colherem as consequências da sua sujeição ao pecado. E esta linha de pensamentos que propaga a ideia de que a justificação provida em Cristo também serve como justificativa para que as pessoas possam continuar a se renderem indiscriminadamente ao pecado, e ainda, sem que isto venha a implicar que elas fiquem sujeitas às consequências desta rendição, segue a mesma linha de proposições que procuram distorcer o entendimento sobre a graça de Deus. Alegando falsamente que se a salvação é pela graça de Deus, não há necessidade de uma pessoa se apartar de uma vida sujeita ao pecado. aspecto abordado mais amplamente no material sobre o Evangelho da Graça de Deus. Ressaltamos aqui ainda que a proposição do tipo de pensamento mencionado acima não é nova. Este tipo de proposição já procurou enredar as pessoas desde o início dos tempos da vida cristã e continua tentando fazê-lo repetidamente ao longo da história que segue após a vinda de Cristo em carne ao mundo. Já nos primeiros anos da vida cristã no mundo, Paulo percebeu a indagação de vários cristãos sobre o ponto acima em referência, e, inspirado pelo Espírito Santo, respondeu esta questão àqueles que tinham este questionamento, conforme segue. Romanos 5, 20 até 6, 23. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que, agora, vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, ou apesar de Deus já ter realizado em Cristo Jesus uma provisão plenamente satisfatória para que as pessoas possam ser libertas da escravidão ao pecado, se um indivíduo continuar a insistir em permanecer sob o jugo do pecado, rejeitando assim a provisão de libertação a ele oferecida pelo Senhor, esta pessoa também escolhe permanecer sob as consequências que advêm da sua insistência ou escolha deliberada pela sujeição ao pecado. Em suas proposições corrompidas sobre aquilo que o dom da justiça de Deus oferece, o mundo e os poderes das trevas procuram distorcer ou ocultar o fato descrito pelo apóstolo Paulo de que a opção deliberada de um indivíduo por se sujeitar ao pecado o coloca novamente no caminho das consequências desta sujeição, não porque não haja provisão para a sua libertação e perdão, mas porque a pessoa escolhe a opção pela vida sob o jugo do pecado a despeito de haver uma provisão que possa libertá-la desta escravidão, aspecto este também mencionado por João, conforme segue. João 3, 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se uma pessoa insistir em permanecer no caminho da destruição e perdição depois que já passou a estar apropriadamente informada sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário, sobre a gratuita disponibilidade para ela do dom da justiça e sobre o que lhe espera se permanecer no caminho da perdição, ela também escolhe ficar sujeita a colher as consequências que são pertinentes ao caminho que leva à perdição. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. A obra de Cristo na cruz do Calvário expôs a crueldade do pecado e do caminho da perdição, e também manifestou uma provisão plenamente satisfatória para que as pessoas possam receber a libertação da escravidão ao caminho da perdição, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário não eliminou o caminho da perdição e nem a possibilidade das pessoas continuarem a optar por ele depois que o engano que há neste caminho já foi exposto amplamente. Na crucificação de Cristo, foi demonstrado que o pecado não se intimida em tomar por vítima qualquer pessoa que permite que ele o faça, pois isto faz parte das características do caráter das atuações do pecado. E apesar da provisão para a libertação de todos os pecadores já ter sido manifestada de maneira plenamente satisfatória em Cristo Jesus, o poder de engano que continua associado ao pecado jamais deveria ser visto com leviandade. Ainda em outras palavras, também sob a alegação de que a justificação que Deus proveu em Cristo já pagou a dívida dos pecados da humanidade e que, por isto, as pessoas supostamente poderiam se render cada vez mais à sujeição ao pecado sem sofrerem as consequências desta postura, o mundo e os poderes das trevas procuram manter oculto ou distorcido o fato de que a justificação já provida por Deus também é apresentada pelo Senhor mediante o Evangelho ou como uma oferta. O que, por sua vez, implica em que o recebimento de seus benefícios também passe pela opção de aceitação de um indivíduo e pela permanência deste na fé em relação a esta justificação. Uma vez que a fé no dom da justiça celestial é a obra essencial de um indivíduo para ele se associar e se manter associado à provisão de justificação que lhe é oferecida gratuitamente pelo Senhor para ser salvo da escravidão ao pecado. A tentativa do mundo e dos poderes das trevas, através da proposição de que uma pessoa supostamente pode se render ao pecado sem ficar sujeita a maiores consequências desta postura, visa minar precisamente a fé que uma pessoa necessita para se manter livre da escravidão ao pecado e dos seus efeitos mais duradouros. Quando algumas pessoas levianamente repassam o pensamento corrompido de que a sujeição ao pecado não mais pode imputar danos àqueles que a praticam, e isto pelo fato de alegarem que Cristo justificou a todos na cruz do Calvário, elas se esquecem que um dos aspectos que a sujeição ao pecado pode imputar sobre as pessoas que se sujeitam a ele é a condição de cegueira espiritual ou engano. E, por sua vez, sob a condição de cegueira espiritual, o pecado pode chegar ao ponto de fazer com que as pessoas esqueçam o fato de que elas dependem da opção pelo dom da justiça para também receberem e permanecerem na salvação que o Senhor oferece através dele. Ainda que um cristão venha a tropeçar em algum pecado, ele continua sendo justificado pela obra singular de Cristo se ele se arrepender e não se afastar da fé na justificação pelo dom da justiça celestial. Entretanto, se este cristão continuar a dar espaço em sua vida ao pecado, o engano que está associado à sujeição ao pecado pode levá-lo ao endurecimento do coração a ponto dele vir a esquecer de que necessita continuar a crer em Cristo para ser justificado eternamente ou a ponto de fazê-lo voltar ao pensamento de que ele precisa fazer obras de justificação para alcançar a salvação. E assim, ele começa a adentrar um caminho extremamente perigoso. Depois da crucificação e da ressurreição de Cristo, o combate do pecado contra a vida das pessoas está mais focado na tentativa de mantê-las cegadas àquilo que Cristo fez por elas e na tentativa de mantê-las afastadas da simplicidade da justificação que há em Cristo. Procurando enganá-las, entre outros aspectos, também através das proposições que visam levar as pessoas ao endurecimento e à cegueira do coração para que se esqueçam que a opção pelo dom da justiça é pessoal e para que não se atente mal ao fato de que os benefícios do dom da justiça não permanecem automaticamente sobre aqueles que se esquecem ou se apartam dele. A desatenção para com aquilo que é devido ao dom da justiça ou o esquecimento daquilo que a permanência nele proporciona às pessoas também é um dos alvos que está por trás das proposições que falsamente alegam que as pessoas podem continuar pecando e mesmo assim estarem isentas das consequências desta atitude, razão pela qual, relembramos abaixo também os seguintes textos. Hebreus 3, 12 até 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Provérbios 15, 9. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. 2 Pedro 2, 8 até 9. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. 2 Coríntios 4, 3 até 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Depois da obra de Cristo na cruz do Calvário, ainda que o pecado não tenha mais as mesmas condições de domínio sobre os pecadores que exercia anteriormente, os poderes das trevas sabem que, no final das contas, aquilo que leva uma pessoa à condenação não é somente o jugo do pecado, mas a abstinência ou o afastamento de uma pessoa da fonte de vida e do dom da justiça por meio do qual a novidade de vida é concedida. Nenhum cristão, portanto, deveria considerar o pecado com leviandade, pois conforme comentado acima, o retorno à sujeição ao pecado pode conduzir uma pessoa que se associa a ele ao engano ou ao esquecimento do quão central é a aceitação do dom da justiça e a permanência nele para a justificação espiritual presente e eterna. Mesmo depois de exposto e condenado na cruz do Calvário, o pecado ainda tem poder de oprimir e escravizar uma pessoa que permitir que ele assim o faça. Apesar da atuação do pecado ter sido desvendada amplamente e condenada pela vinda de Cristo em carne ao mundo, ela ainda pode levar uma pessoa que insista em permanecer sujeita a ela ao encontro com seiveiros danos para a sua vida. Ainda que o pecado tenha sido exposto à vergonha e tenha sido condenado pela obra de Cristo na cruz do Calvário, o diabo ainda continua atuando na tentativa de enganar as pessoas e corromper as suas mentes para que elas não recebam o dom da justiça ou para que não permaneçam na fé na justificação celestial depois de tê-la recebido. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem que há em Cristo. Repetindo, então, ressaltamos que a proposição de que o cristão pode pecar indiscriminadamente depois que aceitou a Cristo, sob a hipótese de que a justificação dele já está feita para sempre, é uma proposição extremamente perigosa e danosa, pois ela omite o aspecto de que o pecado ainda é poderoso para endurecer e enganar uma pessoa que se entrega a ele, a ponto dela poder vir a se apartar da fé na justificação mediante a qual ela é salva. Uma vez que uma pessoa se coloca no caminho que atua contra a sua fé na justificação concedida por Cristo, ela também se coloca no caminho do perigo de não se manter mais unida àquele que é o único no qual ela pode encontrar a salvação eterna e, inclusive, a bondade para que possa encontrar o local de arrependimento quando incorrer na sujeição ao pecado. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Portanto, tendo em mente que a justificação manifestada por Cristo foi para todos e para todos os tempos, mas também que a salvação é concedida àqueles que optam por se associar a esta justificação e permanecer associados a ela. Fica evidente que Deus quer que as pessoas escolham andar no caminho que fortaleça a fé delas no dom da justiça em vez de escolherem andar no caminho das proposições que procuram destruir a preciosa fé que receberam no coração, conforme o Senhor também nos exorta no próximo texto abaixo. Judas 1, 3 até 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Para quem teme a Deus, com o temor dado pelo Senhor, o pensamento de querer continuar servindo ao pecado e de se associar livremente ao pecado deve ser mantido tão longe quanto o pensamento de considerar que uma pessoa poderá vencer o pecado por suas próprias obras. As chamadas boas obras, quando feitas com a intenção de obtenção da justificação daquele que as realiza, podem vir a se constituir em uma das mais iníquas obras que um ser humano pode praticar e podem se tornar em pecados de grande obscuridade e trevas com aparência de piedade, pois elas procuram reintroduzir o pensamento de que o ser humano pode prover a sua própria justificação, procurando assim tornar o sacrifício de Cristo em um sacrifício vão e desnecessário. Entretanto, também não é o desprezo às boas obras ou o desprezo a uma vida de santidade que se espera daquele que foi justificado em Cristo. As tentativas para alcançar a justificação diante de Deus através de obras humanas ou através das tentativas humanas de santificação podem vir a expressar algumas das mais vis e mais profundas proposições do pecado, e as quais, muitas vezes, escravizam as pessoas de uma forma até muito mais forte e intensa do que outros pecados carnais realizados no mundo. Entretanto, também não é pelo fato de uma pessoa ter sido justificada pela fé na obra única de Cristo que ela passa a ter o aval de Deus para voltar a se render novamente a uma vida sujeita ao pecado. Desta forma, a convergência ao ponto de que a justificação do cristão e que a manutenção desta justificação não se dá através das obras deste, mas pela perseverança em fé na obra de Cristo, juntamente com o ponto de que o cristão não deve se entregar ao pecado ainda que seus pecados já foram justificados, é um aspecto desafiador a ser compreendido sobre vida cristã, mas que, ao mesmo tempo, também é um dos pontos mais lindos da vida após o recebimento do dom da justiça. Deus sabe que somos feitos do pó, que herdamos de Adão uma natureza carnal corrompida, que estamos vivendo num mundo que jaz no maligno e que na carne ainda somos falhos ou sujeitos a tropeços. E para não ficarmos paralisados pelo medo de cometer um delito ou de sermos destruídos a cada tropeço, o Senhor já de antemão nos justificou a fim de podermos andar ou avançar com confiança nas instruções que Ele nos dá, mas isto, Deus fez para nos auxiliar para que de forma crescente possamos avançar na novidade de vida que nos está disponível no Senhor, e não para um retorno a uma vida de sujeição ao pecado. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. 1 João 5, 3 até 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmos 103, 8 até 22. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendais, ó minha alma, ao Senhor. Quando um indivíduo recebe o dom da justiça em seu coração, o Senhor continua a vê-lo segundo a sua misericórdia e longanimidade, segundo um pai que se compadece de seus filhos. Todavia, isto é muito distinto do que propor que Deus salva as pessoas sem se importar se elas passam a perseverar ou não no caminho da justiça celestial, pois juntamente com a justificação de seus pecados, uma pessoa redimida também tem ao seu dispor no Senhor toda uma nova condição para poder viver e andar segundo o dom celestial que lhe foi concedido gratuitamente. Juntamente com a justificação, uma pessoa que a recebe em seu coração também recebe a condição de filho do Pai Celestial. E é segundo esta nova condição que uma pessoa é chamada a viver e andar no mundo, e não sob a pretensa proposição de que não necessita resistir ao pecado, como se a justificação do dom da justiça fosse protegê-la indiscriminadamente das consequências de uma opção voluntária por um retorno à sujeição ao pecado. São muitos os textos das Escrituras que contrapõem toda a linha de pensamentos corrompidos que propagam a ideia de que a pessoa que recebeu uma vez a justificação pode retornar à sujeição ao pecado e ainda assim ficar livre das consequências desta atitude. Assim como também são muitos os textos que mostram que a escolha pela volta à sujeição ao pecado não é mais necessária diante das dádivas incomparavelmente melhores que o Senhor coloca à disposição daqueles que optam por andar no caminho que é segundo a justiça celestial. 1 João 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos 8, 15. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Efésios 5, 1 até 2, 8 até 10, e 14 até 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A conclusão que expressamos aqui, portanto, é que o Senhor que deu a sua própria vida para nos resgatar do pecado, certamente também quer que nos afastemos de toda a sujeição ao pecado, e Ele quer que o façamos por meio dele e da sua justiça a fim de que também seja conhecido que somente a justiça celestial é que concede a capacitação para que uma pessoa justificada também passe a vencer verdadeiramente as tentações do pecado. Após uma pessoa receber a justificação em Cristo Jesus, Deus não almeja que uma pessoa consiga viver uma vida de completa ausência do pecado pelos esforços dela mesma, o que já vimos não ser possível enquanto um indivíduo ainda vive no presente mundo. Contudo, isto também não significa que ela simplesmente pode se entregar a uma vida de submissão ao pecado, pois juntamente com o dom da justiça, também foi-lhe concedido o amor de Deus e o temor do Senhor que a capacita a viver segundo a vontade de Deus e, como consequência, também se abster cada vez mais do pecado. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Uma pessoa verdadeiramente nascida de novo a partir da graça de Deus não se conforma em se entregar à prática do pecado, pois a semente que Deus depositou nela, quando ela recebeu o dom da justiça, a atrai para uma vida cada vez mais em conformidade com a justiça do Senhor e mais distante da submissão à ação do pecado. A posição na qual uma pessoa é aceita perante de Deus é a posição da fé na justificação por meio de Cristo Jesus, mas por entender o benefício da comunhão com Deus que esta justificação lhe conferiu, e por entender que o pecado é contrário a tudo aquilo que procede de Deus, um cristão, ou aquele que verdadeiramente recebeu o dom da justiça, também é chamado pelo Senhor a passar a ter prazer em se afastar da prática do pecado. Provérbios 28, 13 até 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. 1 João 1, 5 até 2, 1. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Por fim, neste capítulo, entendemos que dizer que o justo viverá pela fé também engloba o fato de que aquele que mediante a fé foi justificado do pecado passa a ter um anelo genuíno de não se associar mais ao pecado e, ao mesmo tempo, passa a ter um anelo genuíno pela prática das obras segundo a justiça celestial sem temor de viver e andar nelas, pois sabe que o Senhor está junto a ele para ampará-lo e para continuar a perdoá-lo se tão somente permanecer firme na fé em Cristo Jesus. Salmos 37, 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. 2 Timóteo 2, 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Salmos 37, 23 até 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Hebreus 12, 1 até 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.